Bem, começando pelo plano internacional, a questão do triste aniversário do conflito na Ucrânia, não é? Já parece que foi ontem, e o mundo passa depressa e passaram 3 anos, e 3 anos de um povo a sofrer, e enfim, e é grave porque era hoje, era amanhã, era depois, e agora até quando o presidente dos Estados Unidos foi eleito disse que ia acabar em 24 horas, evidente. Que não acabou coisa nenhuma e agora está muito triste com a postura do Zelensky e do Putin. É evidente que não tem capacidade para isso, e que está a escolher tudo errado e o lado errado, e hoje prepara-se para fazer um anúncio de tarifas comerciais sobre os outros países, que evidentemente vão ter repercussões na economia mundial, porque se toda a gente começa a poupar, a resposta natural dos outros países é colocar tarifas também, aos Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos vão ter uma subida de preço e uma inflação, enfim, e a economia, ele lá saberá, porque ele é que governa os seus, não é? O que é que isso vai ter impacto? Também tem impacto diretamente na Europa, porque a Europa colocando tarifas nos produtos dos Estados Unidos, e nós usamos alguns componentes americanos, porque hoje o mundo é global, também os nossos preços vão inflacionar, e, portanto, admito que também possamos nós, por essa via, ter aqui alguma inflação. É uma oportunidade de desenvolvimento próprio, para não termos dependência desses produtos, evidente. E de procurar outros mercados. E, portanto, eu estou convencido. Os Estados Unidos têm 400 milhões de habitantes, vá. Ora bem, há um bocadinho mais de gente no mundo, não é? Há 8 mil milhões de pessoas no mundo e, portanto, parece-me que 400 milhões não vão conseguir influenciar sozinhos isso. E correm o risco de ficar sozinhos, se mantiverem essa política e depois negociam entre eles. Porque o mundo vai continuar a andar. No outro dia vi uma confluência comercial entre a China, o Japão e a Coreia do Sul, que é inacreditável e não acontecia, não é? A China também já está a fazer protocolos de comércio com a União Europeia e com o Canadá, e também com o México, etc. E, portanto, o mundo vai pular e avançar, sem os Estados Unidos. É o que temos. Depois a nota da Marine Le Pen, não deixa de ser significativa, foi condenada num tribunal francês, não é acusada de, foi condenada efetivamente e condenada com base numa denúncia feita pela Comissão Europeia de utilização indevida de fundos europeus, e uma das sanções, porque em França, a sanção logo imediata é o impedimento de, quando um político faz um mau uso de fundos europeus, a consequência imediata é que não pode ser candidato. E agora está o mundo todo muito indignado, sobretudo os apoiantes de Marine Le Pen, a dizer que é uma cabala. Não é cabala nenhuma, foi uma condenação num tribunal e não tem nada a ver com Portugal, não vale a pena inventar coisas, porque aquilo resulta de um tribunal francês, por força de uma denúncia da União Europeia e que foi provado em tribunal e condenado. E, portanto, parece-me a mim, que, enfim, que é insuscetível de crítica e a única coisa que os apoiantes da Marine Le Pen terão que fazer é lidar com o problema e perceber porque é que isto aconteceu e é lá um problema deles que terão que resolver. Aqui sobre o Burgo, tem dado muito que falar as trocas de comunicados entre o Presidente da Federação, o ex-Presidente da Federação e o atual Presidente da Federação, e já agora gostaria de dizer o seguinte. Uma das acusações que é feita pelo Pedro Proença tem a ver com a não indicação ou com a indicação deficiente de Pedro Proença, para o Comitê Executivo da UEFA. Ora, essa indicação que aconteceu e que foi feita, aliás, pelo Fernando Gomes, foi feita a 13 ou a 4 de fevereiro, sendo que as eleições, e teria que ser de um presidente de um organismo. De um organismo, não, tinha que ser um presidente de uma federação que teria que ser indicado para o Comitê Executivo da FIFA ou da UEFA, agora não tenho aqui presente. E a indicação que foi feita por Fernando Gomes foi a de Pedro Proença. Ora, Pedro Proença só ganhou as eleições do ato eleitoral, até porque estive envolvido nisso, embora na outra lista, que perdeu, no dia 14 de fevereiro. E, portanto, o que é até inacreditável, porque Fernando Gomes não se imiscuiu de fazer uma indicação e ainda não tinha um ato eleitoral decorrido. Tudo bem que havia uma percepção de que Pedro Proença iria ganhar as eleições, tinha mais apoios, etc. Mas é só surreal que tenha acontecido desta forma. E depois tudo o que se passou na tomada de posse do Comitê Olímpico, é tudo muito mau. O que faria bem, se calhar, ao futebol português e ao desporto nacional era retirarmos estas duas figuras e começarmos do zero. Porque me parece que nem uma nem outra estão preparadas para exercer as funções para as quais foram eleitos. E isto é que é o mais significativo. Eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem 80, as pessoas não têm bem essa noção, mas tem 84 eleitores apenas, tem uma estrutura de votação absolutamente arcaica que resulta de há muitos anos atrás, a Federação já tem uns anos valentes, e eu acho que o governo deveria interferir na própria lei de regulação do organismo, que é um organismo de utilidade pública, com benefícios do Estado pelo que desempenha em nome do desporto nacional e da modalidade do futebol, que é a modalidade mais praticada, e tem que ser fortemente tutelada pelo Estado, nomeadamente o Estado garantir que as suas eleições são os mais democráticas possíveis, em relação a todos aqueles que se envolvem e que trabalham para o futuro da Federação, ou seja, todos os clubes a votar ou coisas do género. O que acontece é uma coisa completamente diferente, em que é só as pessoas perceberem como é que se manieta. Se só há 84 eleitores, a discussão pelos votos não é uma discussão do projeto, porque são muito poucos votos e então é tudo feito em torno de interesses pessoais e económicos. Não estou a dizer que sejam todos, mas há muitos que são assim, o que torna uma eleição deste género absolutamente enviesada e isso prejudica os atores que andam no dirigismo nacional, nomeadamente no dirigismo do futebol, mas isto acontece em quase todas as federações. Com a diferença é que no futebol, como há mais dinheiro, há sempre muito mais interesse e muito mais interessados. E isto tem que mudar. E isto tem que mudar. E isto só pode mudar, por mão legislativa e, portanto, tem que ser ou a Assembleia da República, ou o Governo, ou os dois grandes partidos a entenderem-se em relação a esta matéria, porque quando se mexe em futebol, mexem-se sempre em muitos interesses e muitas paixões, etc. E, portanto, tem que haver aqui uma grande confluência de interesses que não tem existido ao longo deste tempo e que é pena e que, embora tenhamos tido desenvolvimentos no que é a prática desportiva nacional em relação ao futebol, porque é uma paixão que o país tem e temos jeito para praticar, diria assim, e o que é certo é que poderíamos estar muito mais à frente ainda do que ao que estamos, se as coisas fossem feitas com cabeça, tronco e membros. Não são, mas eu acho que ainda vamos a tempo. E, portanto, eram estas as notas que gostaria de deixar, com um desejo de um resto de uma boa semana, para todos os ouvintes da Rádio Soberania, também para si, Ricardo.